Chegou a hora, chegou o momento de falar sobre o filme Barbie aqui no nosso podcast Oden. E se liga que estamos aí no clima Barbenheimer. Tem um outro episódio que saiu ao mesmo tempo que esse sobre o Oppenheimer. Então você pode conferir a minha crítica, a minha análise, meus comentários sobre o filme. Lembrando que eu trago, além de uma análise, curiosidades também. E levantam uns debates que podem até ficar em aberto, mas aí vocês chegam nas lives e a gente continua o papo também, beleza? Bom, vamos falar de Barbie. Eu sei que eu sou homem, mas dá uma chance que eu prometo que vai ser legal. É, então vamos lá, gente. Vai ter spoiler nesse episódio, tá bom? Quando chegar a hora, eu vou lembrar de avisar vocês.
Oden, temperado com cultura pop.
Barbie foi dirigido e escrito por Greta Gerwig. Gente, a mulher é um colosso. Ela escreveu e dirigiu apenas Lady Bird e Adoráveis Mulheres. Eu tive a oportunidade de ver esses dois filmes no cinema. Eu saí encantado com Lady Bird. Eu lembro que na época, eu até fiquei pensando, isso aqui poderia virar uma série que eu assistiria. Mas não, não tem que virar série. Isso é a prova que o filme é bom e você quer mais dele, então, pô, assiste de novo, vamos ver outras camadas aí, numa segunda, numa terceira assistida, tá ligado? Também adorei Adoráveis Mulheres e fiquei muito feliz quando eu tava pesquisando sobre a Greta e, caramba, né, bateu um hype aí por ela estar no roteiro e na direção. O filme também foi co-escrito por Noah Baumbach, e é o marido da Greta Gerwig. Ele escreveu e dirigiu apenas o excelente História de um Casamento com Adam Driver e Scarlett Johansson, e é um filme pesadíssimo sobre relacionamento e o fim desse relacionamento. É um baita filme. Assistam que ele nos traz diversas reflexões. E aí, gente, falamos anteriormente aqui, né, no efeito Barbenheimer. Afinal, tanto Barbie quanto Oppenheimer foram lançados no mesmo dia e virou um fenômeno das redes sociais por conta do contraste entre os filmes, né? Então, Barbie, todo rosa e tal, enquanto o Oppenheimer é mais sisudo, a bomba, a explosão, é o Kendon dos filmes, né? Mas, ó, tô brincando que o Oppenheimer é muito bom, assistam. Mas o assunto aqui é Barbie, vamos lá. Muita gente até optou por ver os dois filmes no mesmo dia. E uma curiosidade que eu até falei no episódio do Oppenheimer aqui no nosso Oden, mas o Oppenheimer era pra ter saído pela Warner. A Warner é da Barbie, certo? É o estúdio da Barbie. E aí, o que é que aconteceu? O Nolan, ele tinha essa parceria com a Warner, só que ele rompeu, porque ele ficou pistola devido ao seu filme anterior, Tenet, distribuído pela Warner, ter saído tanto no cinema quanto nos streamings. E o Nolan não queria. Ele queria primeiro no cinema, e aí tempos depois no streaming, né? Então ele rompeu, foi pra Universal, onde ele lançou o Oppenheimer, e aí tem essa disputa aí, mas que, pô, termina que quem ganha é a gente. São filmes diferentes, ótimos filmes, e rolou o Barbenheimer, a galera vendo os dois num dia só. Eu vi o Oppenheimer primeiro, por conta das poucas salas dedicadas ao Oppenheimer, e aí, já que Barbie tava mais popular, eu deixei pra depois, até pra ficar mais leve, né? Ou não, que o filme da Barbie, ele tem umas reflexões muito pesadas diante desse cenário realista do patriarcado, né? Então, é um filme de fantasia e comédia satirizando o patriarcado. E o que é o danado do patriarcado? Tanto se fala, né? Mas às vezes, por definição, algumas pessoas podem ficar confusas. Então, o patriarcado, basicamente, gente, são relações de poder entre homens e mulheres, onde as mulheres são subordinadas aos homens. É basicamente um sistema social com toda uma estrutura, toda uma cultura que favorece os homens, principalmente os homens brancos e héteros. E aí, é até engraçado você ver uns macho velho Sério, gente, a galera com 40, 50 anos na cara, e tá até os mais novos também, falando que o filme da Barbie é anti-homem, é um filme declaradamente feminista, e sim, que bom, né? Os machos, dito alfa, estão chorando e esperneando por 2 horas de ficção, sendo que todo o tempo na vida real temos um mundo feito para os homens. Então, caramba, vamos refletir, né? Ao invés de ficar tripudiando o filme. Mas ainda bem que essa galera foi jogada de escanteio, porque o filme da Barbie tá sendo um baita de um sucesso. Devo dizer que eu gostei muito das atuações de Margot Robbie, monstra. Tem um filme dela que eu recomendo muito que vocês vejam, que é o Eutônia. Maravilhoso esse filme. Pra mim ele devia ter ganhado tudo no seu ano, quando concorreu ao Oscar. O Ryan Gosling também tá muito bem. Ele tá no tom certo para o que o Ken representa no filme. Ele não chega a ser um personagem nojento, sabe? Na verdade, os machos do filme, eles são retratados de uma maneira estúpida. E que bom, porque quantos filmes feitos por homens não retratam as mulheres como uma tola, uma desmiolada, uma atrapalhada? Então, muito da hora você ver isso aqui. Também gostei muito da atuação de América Ferreira, como a dona da Barbie, e aqui idealizou a Barbie deprê, né? A Barbie com pensamentos de morte, muito legal. Gostei também do tom Life in Plastic is Fantastic. O mundo, a Barbie Land, né? Artificial de propósito, em sua forma, nas cores, no funcionamento, os tons de rosa que se sobressaem, a inocência da Barbie antes do despertar. E amei também as representações ao longo do filme. Temos a Barbie trans, temos a Barbie grávida que saiu de linha. E a Lily, por falar nisso, hein? Vocês sabem da história da Lily, gente? Eu até fiquei pensando, né? Poderia estar aí, mas a Mattel quer deixar a parada debaixo do tapete, né? Pra quem não sabe, a Barbie foi uma cópia da boneca Lily da Alemanha da década de 50, que fez a boneca Lily a partir das tirinhas da Lily, que tinha como objetivo acalentar, confortar as almas dos soldados no pós-guerra, com umas narrativas sensual envolvendo a personagem que depois viraria a boneca Lily. Então, nessa época aí, né, que a Ruth, a criadora da Barbie, pegou todo esse conceito da Lily e trouxe para os Estados Unidos, os criadores da Lily, Griner e Hauser, processaram a Barbie. Eu sei que na década de 60, a Mattel comprou os direitos da boneca Lily e descontinuou tudo sobre essa boneca. Foi só para manter a tranquilidade em relação a essa cópia, né? Pouca coisa foi mudada, gente. O conceito da Lily, se você pega a boneca Lily, é idêntica à Barbie, né? Até o primeiro rosto da Barbie parece muito com o da boneca Lily. E aí, tem todo esse tom de quando a Barbie foi lançada, ela foi uma revolução para as mulheres, as crianças, as meninas brincavam com bonecas bebê, né? Tem até essa cena no início do filme, parodiando 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick. E agora as meninas não mais vão brincar com bonecas bebê. Não é mais aquele faz de conta de ser mãe. É a história daquelas próprias garotinhas, do que elas podem ser. Só que aí que tá o problema dessa dita revolução da Barbie, né? Porque quando a boneca foi lançada, ela era um ideal inalcançável de beleza. Então, criou muito problema de autoestima. É uma boneca que, se você for ver, ela até servia a propósitos do patriarcado. A própria criadora, a Ruth, ela fala numa entrevista, vocês podem conferir esse making of, a criação da Barbie, num documentário da Netflix. É uma antologia com vários documentários em curta-metragem sobre brinquedos que marcam época. E aí tem um episódio da Barbie lá. E ela fala que não criou a Barbie pra ser uma revolução, e sim pra mostrar como o mundo era naquele momento. E é do patriarcado, né? Então, os ideais de beleza, a maneira como ela anda, a maneira como ela se veste. Então, foi mais um problema do que uma revolução e o lado positivo que advém de uma revolução, né? E aí a gente entra no roteiro, pessoal. Agora vai ter mais spoilers que eu vou estar comentando umas coisas. Eu não vou estar recontando o filme, mas tem muitos debates a gente levantar aqui a partir de certos elementos da narrativa do filme, né? Primeiro, o dia cíclico da Barbie. É aquele mundo perfeito de fantasia, até que vem um pensamento errado, entre aspas, para a Barbie da Margot Robbie, que é a Barbie estereotipada. Quando você pensa em Barbie, é aquela loirinha branquinha do olho azul, né? Então ela começa a ter uns pensamentos errados. O dia perfeito se repete, porém agora com a Barbie estereotipada não se encaixando mais ali, ela tá cheia de questionamentos, ela tá sofrendo. E é muito interessante a lição que o filme nos traz logo no começo. Porque ela tá sofrendo porque ela tá pensando. Ela tá fazendo suas reflexões. E para ter uma mudança positiva no futuro, o dado progresso, é importante que você pense. Penso, logo, existo. Só que, claro, esse processo, ele traz sofrimento. Mas, depois do sofrimento, vem uma evolução espiritual e também social, como é aqui o caso do filme na própria Barbie Land, né? Então, e tem até uma frase do filme, dita pela Ruth, pra Barbie da Margot Robbie, no final, que a vida é feita de mudanças. Então, é por isso que o patriarcado luta pra manter o patriarcado, o status quo. Porque os homens não querem sofrer. Já tá tudo muito bom pra eles. Pra que refletir? E eles até pensam, tal, mas eles não querem essa mudança, né? E eu digo eles, né, me colocando num outro grupo, porque eu sou contra o patriarcado. Aqui eu tô falando dos homens que são a favor do patriarcado, né? E aí você vê, né, que as mudanças pra elas já começam a vir representadas fisicamente, né? O pé achatado, as estrias. E aí tem uma reflexão muito bacana que nem a Barbie consegue ser a Barbie. Daí o mais curioso é que a Barbie acha que tá com defeito. Se uma mulher não tá conseguindo se encaixar, né? Então ela tá com defeito? Não, né? Então ela vai por uma jornada pra tentar encontrar a sua dona. Ela fala com a Barbie estranha, né? É interessante também como esse conceito se quebra ao final do filme, da Barbie estranha. Então, ela tem que sair da Barbie Land e ir pro mundo real. E é num caminho, tipo, num portal, que é muito lúdico, né? Eles vão lá de carro, jet ski, foguete, e sai lá em Los Angeles, velho. É engraçado. E aí você abstrai, isso é o de menos no filme, isso é besteira, né? E ela vai com o Ken. E aí o Ken finalmente conhece o patriarcado. Ele leva esse patriarcado de volta pra Barbie Land e funda o Kendall. Porque afinal, né, caramba, o cara começa a ver lá fora como o homem se comporta, como as mulheres tratam os homens, porque estão inseridas nessa lavagem cerebral do patriarcado, que tudo converge pro homem, é homem-cêntrico, né, a parada. Então, pô, o Ken gosta, eu quero estar no poder. Cavalos, poderoso chefão, Mojo Dojo, Casa House, vamos lá. E Ken, ele não passa do clássico do homem que foi rejeitado e ficou na friend zone e, sem saber lidar com a rejeição, encontra no poder do patriarcado uma forma de excluir e exercer poder sobre a mulher. As mulheres, no caso, todas as Barbies ali da Barbie Land, né? Tem umas cenas interessantes no filme que se passam numa fictícia Mattel, a empresa que criou a Barbie, Hot Wheels, Uno. E é interessante a gente ter um papo aqui nesse episódio sobre a Mattel e o corporativismo. Primeiro, se atendo aos acontecimentos do filme, a gente vê que o alto escalão da Mattel é composto majoritariamente por homens brancos. Nenhuma mulher ali na bancada. E é interessante quando eles vão atrás da Barbie, que mostra os caras desengonçado, atrapalhado, como a gente citou anteriormente aqui, né? Como as mulheres são retratadas em filmes feitos por homem. Eu tenho um exemplo que eu vi recentemente, gente, o Missão Impossível 6, o Fallout, que eu quero fazer um episódio aqui no Odem, sobre a franquia e, posteriormente, um dedicado apenas ao Missão Impossível 7. E, caramba, velho, os filmes do Missão Impossível, eles são ótimos filmes de ação, espionagem, eles têm um trabalho técnico excelente nesses aspectos. O próprio Tom Cruise, ele faz os próprios stunts e, pô, bacana. Mas eu noto que o 5 e o 6, principalmente o 6, tem um tom de ego trip do Tom Cruise, é absurda. Toda a mulher no filme fica louca por ele. Olha pro Tom Cruise com aquela cara de eu preciso dar pra esse homem e o cara não fez nada demais, né? Então, esse tipo de relação, quando tá lá o homem vendo o Tom Cruise no filme do Missão Impossível, ele acha que por ele ser gentil, toda mulher tem que ficar apaixonada pelo cara. E aí que começa, né, sutilmente a criar os incel. Então eu vejo, principalmente depois que você assiste um filme feito Barbie e vem com esses raciocínios e tal, a gente reflete sobre essas coisas do filme, quando a gente tem essa ótica mais apurada, você consegue enxergar essas coisas em outros filmes, né? Mas bom, uma outra coisa que eu queria conversar com vocês sobre essa parte da Mattel e do corporativismo. Mas caramba, tem uma autocrítica ali no filme. Olha só como a Mattel é uma empresa descolada. Não, né, pessoal? A gente tem que sempre lembrar que empresa só quer lucro, só quer dinheiro. O capitalismo e o neoliberalismo assimilam pautas como o feminismo para lucrar. E aí você pode me perguntar, então a gente deve parar de lutar a favor do feminismo, então? Não! Só é importante entender o exato raciocínio e o papel da Mattel numa produção como essa. Eles estão atrás do dinheiro e aí viram que o roteiro é massa, deixaram isso passar porque é o papo do momento. E se a gente passar como se estivéssemos fazendo uma autocrítica, vai gerar engajamento e é tudo engajamento, é tudo que no final leva ao lucro, ao dinheiro, né? E só pra vocês saberem, né, que a Mattel já tá querendo várias e várias sequências de Barbie. A Greta Gerwig disse que nem volta pro 2, então eu acredito que eu só vou ver o 1, mas cenas dos próximos capítulos, vamos ver como é que vão ser essas sequências, né? Mas eu já tô com o pé atrás que deve ser só esses enlatados agora, né? Deve falar mais sobre o rosa, o mundo lúdico de plástico, do que ter uma mensagem em si. Então, já de antemão, eu tô prevendo que vai rolar isso. E fora as sequências da Barbie, a Mattel quer um multiverso de live actions, de Hot Wheels e até Uno. Então, vejam que absurdo. É o dinheiro, né? Sempre o dinheiro. Então, a gente até vê no prédio da Mattel que a Ruth, a criadora da Barbie, é esquecida numa sala escura e ela dá uns conselhos pra Barbie ali e no final do filme também ela participa de uma cena com a Margot Robbie excelente, é muito bonito mesmo que ela fala pra Margot Robbie sobre viver, sobre sentir, mas precisamos falar sobre a Ruth. Eu recomendei pra vocês o documentário da antologia Brinquedos que Marcam Época que tá lá na Netflix, né? Gente, a Ruth, ela foi meio absurda. Teve um momento na trajetória da Mattel que ela pegava uns dinheiro pra ela. Ela sonegava umas paradas. Chegava ao ponto de ela colocar num caminhão de lixo um monte de carrinho da Hot Wheels e pá, e jogar num terreno baldio e dizer que aquilo foi vendido e ela ficava com dinheiro. Então, pô, ela foi processada. Ela e o marido saíram da Mattel numa determinada época e tal. Depois ela voltou. E em meio a isso, precisamos falar sobre Jack Ryan, que não é creditado como co-criador da Barbie. É raro você ver ele sendo creditado como co-criador. E eu sei, aqui eu tô fazendo o papel ingrato de homem defendendo o homem. Mas eu achei pertinente trazer essa curiosidade, porque o Jack Ryan, ele fez modificações na boneca, né? A Ruth, ela trouxe a Lily da Alemanha lá pra Mattel, e aí o Jack Ryan fez umas modificações corporais, mecânicas mesmo, na movimentação da boneca e tal. Ele, posteriormente, teve uma vida muito desregrada, cheia de luxúria, entrou no alcoolismo, ele teve um derrame que deixou ele bastante deprimido pelas condições que ele ficou, bastante debilitado, e ele se suicidou. Quando a Ruth volta pra Mattel, ela não quer que a Barbie seja associada àquele tipo de pessoa, então fala-se pouco no Jack Ryan, né? Mas se você sabe separar as coisas, você vai ver que ele, apesar de ter tido essa vida desregrada, uma vida triste, o cara, o fato é que ele foi co-criador da Barbie. Então, eu considero a co-criação da Ruth e do Jack Ryan. E aí, voltando, né, à narrativa do filme, temos aí as Barbies versus os Kens, já que o Ken do Ryan Gosling trouxe o patriarcado pra Barbie Land. E é muito engraçada a sátira, gente, porque é umas TV que só passa uns gifs de cavalo se mexendo, tipo, ó, carros e cavalo, e o poderoso chefão. Então, o filme passa bem a verdade sobre o patriarcado, como é básico, estúpido e acéfalo, né? Não é que o poderoso chefão é coisa de acéfalo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É um baita filme, mas é como ele é incorporado na cultura do Kendon, né? E é interessante que os próprios homens entram em sofrimento dentro dessa estrutura e não se dão conta. Então, tem um momento que você vê diante do Kendon a Barbie em crise, chorando mais uma vez. A Barbie não consegue, nem ela consegue ser uma Barbie. E aí vem um monólogo, não, um diálogo da atriz América Ferreira. Você pode até parecer um monólogo, porque só ela vai falando. Mas é um diálogo, porque ela desperta algo nas Barbies, naquelas mulheres que estavam tão oprimidas, que estavam em sofrimento e totalmente inseridas dentro do patriarcado, até gostando disso. Então é muito bonito você ver nesse momento do filme a sororidade. E, pô, nesse discurso, nesse diálogo que a personagem da América Ferreira começa a estabelecer, você vê os paradoxos, né? Que ela fala que é impossível ser uma mulher, precisamos sempre ser extraordinárias, só que de algum modo acabamos fazendo tudo errado. Não é? Ó, pô, mulher tem que ser magra, mas não magra demais. E aí ela vai desenvolvendo um texto que é uma lapada. Então, como é importante estabelecer diálogos e debates para cada vez mais pessoas despertarem para os problemas do patriarcado, né? E aí as Barbies saem da lavagem cerebral do patriarcado do Kendon e eu adorei o plano delas, que é fazer ciúme a eles, é o ciúme egoísta, que tem esse lado de que dentro do patriarcado tem essa ruptura, essa rachadura, que o alfa, ele quer tudo para ele. Então o homem, dentro do patriarcado, o homem é inimigo do próprio homem também. E aí que rola, né, elas fazerem os Kens ficarem com ciúme, rola a guerra entre os Kens. E é muito deliciosa essa sequência toda da batalha dos Kens na praia, que emenda com o número musical. E tem até um momento, você repara, né, em toda a batalha, é uma batalha muito lúdica, né? Tem dois Kens, gente, dançando como se fosse um forrozinho, uma parada ali, meio embaçado lá atrás. Os detalhes são muito bons. Essa cena, se você for rever, vai encontrar muita coisa boa. E aí o Ken, do Ryan Gosling, os Kens no geral, são derrotados. E eles ficam preocupados, né? Que, pô, o Ken não é ninguém sem a Barbie. Mas aí é porque ele precisa encontrar a sua própria identidade. Tem até uma parte da narração que diz: um dia os Kens poderão ter mais espaço no mundo da Barbie, fazerem as coisas ficarem mais iguais, assim como as mulheres um dia terão um lugar melhor no mundo real, porque hoje não tem, né? E aí volta aquilo que eu falei. Pô, os macho velho dizendo que o filme é declaradamente feminista e anti-homem. Tipo, que bom, porque, de novo, É 2 horas de ficção que os caras não tanca, velho. Os caras não aguentam, tá ligado? E a vida real é inteira, como a gente também usou o termo aqui, né? Homem-cêntrica. Então, pô, chora menos aí e aceita que é um filme importantíssimo. Eu gostei muito das cenas finais. Tem o diálogo lá da Ruth, da velhinha, né? Ela chega lá pra falar com a Barbie da Margot Robbie. E você vê a Margot Robbie tensa do tipo, e agora? O que é que eu vou fazer depois disso tudo? É a mudança, é o sofrimento. Mas ali na frente vem algo muito melhor, muito melhor. Então, o conselho da Ruth é viva, sinta. E aí, pessoal, eu chorei nessa parte. É muito bonito. Eu vi o filme com minha esposa. Nós dois choramos, a gente se abraçou. Que foi catártico. Os flashes de mulheres de variadas idades e corpos vivendo, sentindo, jogando boliche, comemorando aniversário, carregando a criança, jogando bola, tudo que você imaginar, né? Porque o lugar da mulher é onde ela quiser, fazendo o que ela quiser. E aí a Barbie decide ser humana. Que bonito, né? E aí a última cena, ela indo para a primeira consulta na ginecologista. E filmaço, gente. Um filmão contrastante, sim, pra caramba com Oppenheimer, mas é isso que é delicioso no cinema numa época como essa, né? E a gente até falou do Missão Impossível 6, tá tendo 7 agora, né? Então, além do Homem-Aranha no Aranha-Verso, que apesar de ser filme de boneco, é com uma revolução no campo da animação, tá tendo o filme da Pixar, Elementos. Tamo muito bem servido, viu? Que mês esse mês de julho. E é isso, se faltou algo a falar aqui, se você queria que eu falasse algo específico, ou se você quer debater algum ponto, ou trazer um novo ponto pra gente conversar, vem pras lives conversar comigo, beleza? Na Twitch, que eu tô jogando em jogos lá, fazendo leitura, reagindo a vídeo, e a gente pode conversar sempre no chat, você nunca vai interromper, porque o propósito é a interação com o chat. Beleza? Um beijo pra vocês e até a próxima!